Senhora Presidente, senhores parlamentares, estamos chegando o dia e a hora em que o Supremo vai decidir. Eu confio demais no Supremo. Creio que o Supremo tomará uma grande decisão. E o Brasil, a partir de hoje, não será o mesmo. O que a gente sempre ficava dizendo, o país do futuro e vai mudar e não sei o quê, hoje começa a mudar. Deus há de olhar para os membros do Supremo. E os membros do Supremo haverão de atender o que é hoje um reclamo da nação. Claro que o ministro Supremo jamais pode se imaginar que vai votar pressionado por A, por B ou por C. Claro que não. Na sua majestade, incorruptível e altamente competente, vota com a sua consciência. Mas hoje é uma consciência nacional. De que hoje se inicia o fim da impunidade nesse país. Amanhã o Brasil não vai ser o mesmo. Porque as mudanças se aprofundarão, as reformas tão necessárias acontecerão, e nós haveremos de agradecer a Deus, ao povo que teve a iniciativa numa emenda popular, ao Congresso que fez o milagre de votar e ao Supremo, que deu a palavra final. Ainda que termine empate 5-5, a mim parece que a decisão, que não é nova, mas tem antecedente, de que dando empate vale a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, eu confio. A missa que irei hoje será em memória do Tuma e será para Deus inspirar os nossos ministros do Supremo. Mas, senhora Presidente, eu venho a essa tribuna profundamente constrangido, mas venho fazer um depoimento que tenho a obrigação de fazer. Nos meus 80 anos, eu comecei votando no Dr. Getúlio Vargas, lá em 50. Votei tranquilo. Eu não tinha nenhuma dúvida. Em 55, votei no Juscelino. Votei tranquilo. Não tinha nenhuma dúvida. Em 61, votei constrangido. Eu votei no Lote, que era o candidato do meu partido. Mas a figura do Jânio me empolgava. Eu achava o Jânio uma pessoa que parecia um vulcão de credibilidade, de revolução. E o Lote me parecia uma pessoa... Então, com aquele ato que me pareceu ridículo de lhe dar uma espada de ouro, mas votei no Lote. Constrangido. Mas 7 meses depois eu agradeci a Deus. Eu votei muito bem, porque o Jânio se transformou num fiasco. Uma legalidade com o Brizola, lutamos pela posse de João Goulart. Em 64, protestamos contra a derrubada de Jango. Passamos 20 e tantos anos na luta pela resistência, pelo retorno à democracia. Para alguns parecia impossível, mas o velho MDB e o povo conseguiram. Democracia e eleição. Colégio eleitoral. Fomos lá para destruí-lo. Ganhou Tancredo. Mas Tancredo fez uma maldade conosco. Morreu antes de assumir. Sarney foi um bom presidente, eu tenho o maior respeito por ele, mas não era o Tancredo. Aquela era a hora do Tancredo, seu presidente. Veio a democracia. Eu votei no doutor Ulisses no primeiro turno, sabendo que ali foi uma atitude ridícula do MDB. Era uma eleição nossa, mas não era a vez do doutor Ulisses. Ficou lá com 2%. Segundo turno, eu, governador do Rio Grande do Sul, e todo o meu governo subimos no palanque de Lula contra o senhor Collor. Nunca me arrependi. Participei, quase que diria, comandei a CPI nessa casa que trouxe o impeachment de Collor. Assumiu Itamar. Não aceitei ser seu ministro, que nós do Rio Grande do Sul temos uma marca assim, que os caras que eram de Jango ajudaram a derrubar e foram para o governo, os caras que eram de Getúlio Vargas levaram eles ao suicídio e foram para o governo. Eu não. Eu fui um dos que levei a renúncia do Collor, não vou participar do governo. Mas fui seu líder nessa casa. E tenho orgulho de dizer, foi um grande governo. Como líder do governo, com ele e Itamar, participamos da escolha do nosso candidato. Itamar e eu não queríamos que Fernando Henrique se aliasse ao PFL. Nós não queríamos uma aliança pela direita. O nosso candidato, inclusive, era o então governador de Minas Gerais. Pertencia aos quadros do PTB e nós achávamos que seria uma grande aliança. Mas o Fernando Henrique já tinha feito e não admitiu. Eu teria insistindo, mas o Itamar não insistiu. E diga-se de passagem, o governador de Minas ficou irritado e não aceitava mais. Quando ele chegou convocado por nós, no gabinete da presidência de Itamar, e quando chegou ali, o Fernando Henrique disse que já tinha escolhido o candidato. Então, senador de Alagoas. Fernando Henrique, presidente, eu, que era líder de Fernando de Itamar, continuei no seu governo. Houve um determinado momento, surpreendentemente, uma iniciativa positiva do Itamar, foi a comissão de ética, onde ele escolheu as pessoas as mais notáveis em dignidade, em caráter, e independência, e criou uma comissão para debater e analisar, com poderes absolutos, para resolver as questões de ética, de moral e de corrupção. Surpreendentemente, quando eu vou ver, um ato do Fernando Henrique dissolve a comissão. Eu fui ao Fernando Henrique. Ele se mostrou tão surpreso como eu, disse, me trouxeram aqui naquela montanha de assinatura que a gente faz, e eu assinei, não sei o que era. Mas pode deixar que eu volto atrás. Não voltou. Entrei com o projeto aqui e não foi aprovado. Na CPI dos anões do orçamento, nós tínhamos tomado a decisão de que o primeiro ato do novo governo era a CPI das empreiteiras e da corrupção. Entrei com um projeto, querendo a CPI, o Fernando Henrique não deixou. Não saiu a CPI. Saí da liderança do governo, o meu vice assumiu e eu me afastei. Muita gente diz que eu cometi um erro, que eu devia ter ficado no governo e brigado no governo pelas causas que eu defendi. Que a minha saída foi fácil porque abriu a porta ainda mais para o outro lado do governo de Fernando Henrique. Não sei. Veio a emenda da reeleição. Nós, que no governo Itamar, que tinha sido completado 5 anos da Constituinte e previa uma reforma da Constituição com maioria simples, e nós tínhamos reunido o governo e o Itamar disse: não, eu quando fui constituinte votei contra a reeleição, continuo contra, eu vim aqui em nome do governo e disse: nós somos contra. Por 9 votos não passou. De repente aparece uma emenda pela reeleição. E cá entre nós, o governo Fernando Henrique tem muita culpa na história de como aquela emenda foi votada. Até hoje se fala em dinheiro que andou e o preço que alguns pagaram para votar aquela emenda. Na reeleição de Fernando Henrique, votei no Lula. Não tive dúvida nenhuma. Votei no Lula. Fiz a campanha do Lula. O Lula jantando na minha casa, ele... me perdoe, e o Zé Dirceu, me convidaram para integrar o governo, que eu disse que não. E disse que eu poderia ajudar muito mais aqui no Senado. E ele concordou. Iniciou o governo e eu praticamente estava na coordenação do governo do Lula. Acontece o incidente do Valdomiro. O assessor do chefe da Casa Civil aparece na televisão pegando dinheiro, botando no bolso e discutindo com o cidadão o percentual das comissões. Mas um escândalo ali, aberto. As imagens contavam tudo. Mas eu saí daqui, 5 minutos depois eu estava lá no palácio. Tem que demitir já, antes do Jornal Nacional, para dar a linha do seu governo. Não demitiu. Não demitiu. Até hoje não sei por quê, mas não demitiu. Entrei com a CPI. Entrei com a CPI e o Lula, usando o Sarney, presidente do Senado, os dois impediram que a CPI se criasse. Não deixaram criar a CPI. Tanto que o senador Jefferson Pérez e eu entramos no Supremo. E lá no Supremo, ganhamos. Foi criada a CPI. Mas 1 ano depois. E 1 ano depois já não era o caso do Valdomiro, era o caso do Mensalão, era uma série enorme de fatos que aconteceram. Saí do governo. Alguns dizem que eu devia ter ficado e brigado lá dentro do governo. Saí. E na posição que eu adotei no governo Fernando Henrique e no governo Lula, foi uma posição de independência. Na hora mais difícil do imposto sobre cheque para saúde, eu é que vim a essa tribuna defender a tese de que deveríamos votar a favor. Mediante uma carta que o Lula nos mandasse, e ele mandou, dizendo que ele assumiu o compromisso que dessa vez a verba seria destinada toda à saúde. E outras várias situações eu votei a favor do governo. Mas assumi a posição de independência. como assumindo o governo de Fernando Henrique. Aproximam-se as eleições atuais. Eu defendia a candidatura própria do MDB. Mas, infelizmente, o MDB, o seu comando, não tem a personalidade firme que o partido precisava.